Virgem Maria, pela Santa Igreja, rezando ao Senhor, pedindo a força e a graça do dom da fé, da espiritualidade cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria, primeira discípula, confirmando o que foi apenas dito, o próprio Jesus respondeu à mulher que lá em Lucas, né, exaltara o ventre que trouxe e os peitos que amamentaram Maria, em outra passagem, né, de Lucas. Jesus diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria, sim, é ela que sabe ouvir, que sabe guardar, que manda se dirigir ao filho, como em João ela diz: fazei o que ele vos disser. Maria é aquela que nunca abandonou seu filho Jesus, nem mesmo no caminho da cruz, permanecendo aos pés da cruz. Ela é uma discípula que nunca abandona o Senhor Jesus, que sempre o segue. Tudo isso leva-nos a imitar a Virgem Maria. Foi o que os monges fizeram e ainda estão fazendo no Monte Carmelo. Porém, todo cristão é chamado a imitar Maria, aprender dela, confiar na sua intercessão para manter a pureza da fé contra os ídolos de Baal dos nossos dias. Peçamos que todos nós possamos também estender com generosidade nossa mão diante de Jesus que nos procura, ele que vem ao nosso encontro, tentando sempre nos alcançar. Nos esforcemos por nos dirigir ao Senhor. Assim, vamos rezar pelas vocações juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Saudemos a Virgem Maria rezando. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos agora com a música do Padre Zezinho, Louvação a Maria, e até amanhã, se Deus quiser.
Estadual, o programa Entardecer com a Ave Maria.
Minha água mineral é mina linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da fonte Mata City, vende aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte, água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo, mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH. Se a bateria riu, chame a Multibate. Se a bateria pifou, chame a Multibate. Chame a Multibate para resolver pra você. Baterias Morena Multibate. Baterias Morena Multibate.
Multibate Porto Velho, 699-9-9367-7732. Avenida Governador Jorge Teixeira, número 227, bairro Roque, Porto Velho, Rondônia.
Multibate, energia de verdade.
Quarta e quinta tem ofertas imbatíveis no Taimax. E você não pode ficar de fora. Pernil suíno no quilo, 11,98. Ponta de peito, quilo, 31,98. Arroz Bernardo, 18,99. Açúcar Itamaraty, 4,99. Couve ou cheiro verde, 2,99. Batata quilo, 5,99. Mas é só quarta e quinta no Taimax. As melhores ofertas estão aqui. Vem pra cá.
Na internet, no aplicativo.
Rondônia FM.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
Rádio Rondônia.
CYD 541, Rádio Rondônia FM 93.3 MHz, emissora da rede Rondônia de Rádios, Avenida Pinheiro Machado, Olaria, Porto Velho.
Rádio Rondônia, todo mundo ouve. Agora, programa RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. A notícia com credibilidade. Realidade dos fatos. Denúncia. Investigação. Imparcialidade. Ocorrências policiais. Reclamações. Entrevistas. Oferecimento.
Taimax Supermercados. Avenida Abunã com Gonçalves Dias. O máximo da sua economia.
Baterias Multibate. Duas lojas em Porto Velho. Avenida Calama, 7262, bairro Igarapé. Fone Whats 69-9222-2712. Avenida Jorge Teixeira, 227 no Trevo do Rock. Fone Whats 69-99367-7732. Baterias Multibate. Mais energia perto de você. Instagram, arroba baterias multibate.
Dezoito horas e 4 minutos. Boa noite, capital Porto Velho, Candeias do Jamari, aos distritos, adjacências e todas as comunidades. Começa agora mais uma edição do seu, do meu, do nosso programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. Na edição de hoje do programa, hoje uma quinta-feira, 16 de julho de 2026. E a apresentação.
Rando Silva.
O amigo do povo.
Nossos repórteres na capital e correspondentes em todo o nosso estado de Rondônia em busca da informação precisa, da notícia com credibilidade para vocês, rádio ouvintes da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. A participação especial é de Vovô Juvenal. Na técnica de som, o locutor da 93.3, ele, Raimisson Costa. A assessoria jurídica, advogados, doutor Arthur Luiz Ribeiro de Lima, doutor Júnior Castro Alves e advogado doutor Caetano Neto. 69-99375-4142 é o telefone para você interagir e participar ao vivo com o programa, fazendo valer aqui a sua participação, denúncia, crítica, sugestão, reclamação e elogios, porque aqui você tem vez, aqui você tem voz. 18 horas e 5 minutos e atenção para os destaques do RR Notícias de hoje. Vocês vão ficar sabendo as informações onde incêndio em matagal atrás de galpão assusta moradores na zona norte de Porto Velho. Mirante da Serra recebe 7ª etapa regional do Norte Motocross no dia 25 e 26 de julho. Vai saber que polícia militar é acionada no Kiko Serafim após homem ameaçar funcionária. Todas as informações vocês vão ficar sabendo no RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, as informações com os destaques, onde Cadela Negona está desaparecida no bairro Igarapé e moradores pedem a localização da cachorra e paga recompensa. Vai saber também que colisão entre Blaze e Jeep deixa mulher ferida na Avenida Abunã. São essas notícias e outras informações que vocês conferem no seu, no meu, no nosso programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, que está começando agora. 18 horas e 6 minutos, a você da capital Porto Velho, nosso boa noite, Candeias do Jamari, as comunidades ribeirinhas do Alto Médio e Baixo Madeira, das linhas, das chacras, dos distritos, a você da região do Vale do Mamoré, que através do sistema Rondônia de Comunicação, na transmissão ao vivo em tempo real, pela Rádio Rondônia FM 89,9 em Guajará Mirim. A todos vocês da Pérola do Mamoré, Nova Mamoré e região, nosso boa noite. A você da região do Vale do Jamari, Guaporé, região central, Cone Sul do nosso estado, onde for o sinal da emissora, o nosso boa noite. A você que ouve e acompanha o programa pelo aplicativo da Rádio Rondônia. Todo mundo ouve notícias, conexões e músicas a nível de Brasil e mundo através dos milagres da internet, onde você estiver. O nosso boa noite. Baixe agora mesmo na Google Play ou na Apple Store o aplicativo da Rádio Rondônia e você estará com a maior rede de rádios do estado com um clique no seu celular. Acesse o maior portal de notícias do estado, portalradiorondônia.com, e fique muito bem informado. São as informações, os destaques, as ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas. Aqui na capital Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. E aqui nos estúdios da bancada do RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, nós estamos aqui com o nosso corpo jurídico, os advogados e advogada, que já estão aqui nos estúdios da emissora, a doutora Vitória Giovana, advogada influência digital, e o doutor Júnior Castro Alves, que vamos, através do programa, trazer informações, notícias, os bastidores e, ao mesmo tempo, a sua denúncia, a sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação e o elogio, e alguma pauta, algum tema, de alguma dúvida que você possa estar interagindo conosco no 699-9375-4142. Doutora advogada Vitória Giovana, influência digital, seja bem-vinda ao programa, boa noite.
Obrigada, Rando. Boa noite a toda a população aí de Rondônia que está conectada com a gente. Hoje a gente está aqui disposto a trazer mais clareza e tirar as dúvidas aí de toda a população.
São 18 horas e 8 minutos. Doutor Júnior Castro Alves, seja bem-vindo ao programa. Boa noite.
Boa noite, Rando Silva. Boa noite, Raimes Costa. Boa noite, doutora Giovana, minha colega advogada. Boa noite às comunidades Alto, Médio e Baixo Madeiras. Boa noite, Guajará Mirim, Pérola do Mamoré. Boa noite, Candeias do Jamari. Boa noite a todos que ouvem a Rádio Rondônia 93.3, a rádio que todo mundo ouve. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
São 18 horas e 9 minutos, 699-9375-4142. É o telefone para você participar ao vivo com o programa e fazer valer aqui a sua participação. No RR Notícias, primeira edição de hoje, nós falamos um assunto que vários ouvintes interagiram e participaram aqui com o programa, que foi sobre a privatização da Caerd, né? Que já tem data marcada, né, para esta privatização. E a privatização da Caerd, aqui na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, o governo de Rondônia avança com esse modelo de concessão, na verdade, dos serviços de água e esgoto da Caerd, e não a venda definitiva do patrimônio. A iniciativa privada assumirá essa prestação do serviço, enquanto a dívida bilionária da estatal ficará sob responsabilidade dos cofres públicos. Trata-se de uma concessão de longo prazo, transferindo aí a operação, expansão e modernização dos serviços de uma empresa. E aí o pesado passivo da Caerd, estimado próximo de 2 bilhões, não será transferido à concessionária, gerando críticas de que a conta ficará com o contribuinte rondoniense. E abre debates públicos, políticos. O processo de concessão tem gerado debates acalorados no cenário político estadual, com discussões no Senado e os questionamentos por pré-candidatos ao governo do estado. O receio é de que a transição cause impactos tarifários à população, similar com a privatização da Ceron. Quem não se recorda da privatização da Ceron e que hoje está aí na mão da Energisa, que de ponto e de fato o governo do estado de Rondônia apresentou um projeto pedindo o perdão da dívida, a anistia de 2 bilhões de reais, e agora com essa concessão relacionadamente à Caerd. E como que vai ficar essa situação da Caerd? A empresa que vai estar lá na B3, lá em São Paulo, não vai ter esta dívida para pagar para o governo do estado, e quem vai pagar é o contribuinte. Então há uma situação sobre esta concessão da Caerd aqui no estado de Rondônia, que tem gerado vários discursos, enfrentamentos com relação à concessão da Caerd no nosso estado de Rondônia. Então, esta concessão, de fato, eu quero até os comentários aqui dos nossos assessores jurídicos do programa, a doutora Giovana também pode falar, a Vitória Giovana, esse processo da concessão que está em andamento, avançado diretamente para a transferência dos serviços operados pela Caerd e a iniciativa privada. O governo do estado, em julho de 2026, agora, já o edital internacional para o leilão, e o certame está marcado para o dia 29 de setembro deste ano, na Bolsa de Valores da B3 de São Paulo. O projeto visa atingir as metas do novo marco local, marco legal de saneamento, que exige a universalização do acesso à água tratada e esgotamento sanitário até 2033. E o projeto foi estruturado com apoio do BNDES, projetos, ele estabelece as seguintes condições técnicas. O contrato prevê um investimento de 8,47 bilhões em aportes ao longo dos 35 anos de concessão. O plano cobre 40 dos 52 municípios de Rondônia, incluindo a capital Porto Velho, atendendo mais de 1 milhão de pessoas. Vencerá a empresa que ofereceu o maior desconto na tarifa ao consumidor, somando o maior valor de outorga fixado em estado mínimo de 567,6 milhões. Será uma concessão integral, transferindo tanto a gestão da água quanto do esgoto para a concessionária privada. E o futuro da Caerd? E a divisão dos passivos? A concessão altera o monopólio histórico da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia? Com isso, o governo estadual e o mercado dividem os impactos institucionais da seguinte forma: a gestão operacional, a empresa privada, assumirá toda a operação de manutenção, faturamento e expansão da rede. E a dívida, pasmem, o pesado passivo financeiro acumulado pela Caerd, estimado em quase 2 bilhões de reais, continuará sendo sobre responsabilidade do governo do estado e, consequentemente, do consumidor final, do contribuinte. Dependência econômica. A Caerd já foi conhecida pelo executivo estadual como uma empresa estatal dependente de recursos públicos para os custeios geral. E aí, funcionários, servidores de carreira que não são valorizados, que estão aí praticamente defasados, sem este acordo, como vai ficar a situação desses profissionais? Outra situação, fala que a Caerd está falida, mas nós pagamos o que consumimos de água, nós somos aqui a capital com 3% de saneamento, uma vergonha a nível do norte, a nível de Brasil. Nós temos aqui outra situação, os cabides de emprego, os cargos comissionados que são colocados na Caerd, e agora esta concessão. Vai virar uma nova 364? Vai privatizar, assim como a antiga Ceron, hoje a anistia e amortização da dívida de 2 bilhões de reais? E esse dinheiro que era para ser cobrado ou era para ser negociado com a empresa ganhadora para assumir essa dívida, e a dívida fica para o governo? Fica para o coronel Marcos Rocha, governador? Não, ele vai embora final do ano. Fica para o próximo governo. E quem vai pagar a conta? É a população? Comentários de Dr. Júnior Castro Alves e da advogada convidada de todas as quintas aqui do programa, doutora Vitória. Doutor Júnior Castro Alves.
Rando Silva, como você disse, né, a experiência da privatização da distribuição de energia deixou muitas pessoas insatisfeitas, né? Quando a Energisa veio para o estado de Rondônia, veio junto com uma esperança de melhoras, né, na energia elétrica. Mas ao invés disso, Rando Silva, o que aconteceu foi cortes de energias irregulares, né, nos finais de semana, nos feriados, até mesmo em sábado já teve situações de a Energisa cortar, e é sabido por todos que, por lei, não pode fazer isso, troca de medidores sem notificar o usuário, várias situações, apagões na cidade, nas zonas rurais, um dia tem luz, outro dia não tem, ou seja, essa melhoria que fora prometida no passado, ela não veio. E ainda mais, Ando Silva, por exemplo, nem pessoas mais temos para atender a população, agora são totens, né? Imagina idosos indo lá na Energisa tentar resolver algum problema, tem que estar se deparando com uma máquina. E aí, quando as pessoas ficam indignadas, e essa indignação é legítima, por que, Rando Silva? Porque tivemos uma experiência ruim com a privatização da energia. E agora, com a privatização da água, e eu vejo que são muitas as perguntas, muitas são as dúvidas, e principalmente, Rando Silva, a pergunta que vamos dizer assim, a que mais ecoa nos quatro cantos da cidade e do estado. Por que uma decisão dessa magnitude está sendo tomada no final do mandato, sem um debate amplo com a sociedade? Eu sei que teve pessoas aqui que já falaram que teve debate, que teve audiência, que teve tudo, mas pelo que a gente sente, Ando Silva, e pelo termômetro aqui na rádio, as pessoas que ligam, não tem transparência essa questão. Tá faltando aí um diálogo com a sociedade. Será que não está sendo muito prematuro essa privatização? Será que não necessita de um estudo maior, um diálogo melhor com a sociedade, um diálogo mais amplo, né? E essa concessão, será que a conta de água vai aumentar? Será que a garantia contratual, que as tarifas não terão aumentos abusivos? E aí? E os investimentos que são obrigados? Em quanto tempo é que vai ser realizado isso? Né? O que acontece se a concessionária não cumprir com o que ela combinou? Quais são as penalidades? Enfim, são muitas perguntas, Ando Silva, sem respostas. Você vê a questão da privatização também da BR, com o pedágio, fizeram aquele corre-corre da sala para a cozinha, entraram com liminar para cancelar o pedágio, e aí cancelaram, e depois foi reformado pelos tribunais superiores. E uma das argumentações fortes da concessionária que ganhou a concessão da BR é que teve um amplo debate com a sociedade, né? Que houve lá as audiências públicas, mas eu mesmo não sabia do que se tratava essa privatização da BR. Então, eu acho que a principal pergunta é: por que só agora, no final do mandato, é que está sendo feita essa privatização?
Olha, eu estava falando hoje pela parte da manhã, o senhor esteve no programa, e o ex-diretor operacional da Caerd, doutor Lauro Fernandes, inclusive até participou aqui ao vivo com o programa, e o programa aqui tem a imparcialidade. E aí o advogado doutor Lauro Fernandes, ele falou sobre essa situação da privatização, falou se tiver uns 30 cargos comissionados na Caerd é muito, e todos os cargos são coordenados, são ocupados por servidores efetivos, os cargos comissionados que existem atualmente são preenchidos por técnicos e quadros, e por aí vai. Mas aí falamos dos valores, ele falou, os valores são poucos, vai de 2.500, 4.500, 6.500, 8 mil reais para o ICDS, cargos comissionados. Eu falei assim, essa valorização é o mesmo para os servidores de carreira? É uma resposta, uma pergunta que ficou pairando no ar.
Só para finalizar, quando eu falo dessas perguntas, não é que estamos partindo de uma premissa ruim da privatização, né? Não estou dizendo aí que eu estou dizendo que a privatização é ruim.
Certo.
Eu estou falando que essas perguntas, elas têm que ser respondidas como uma forma de garantir da segurança da população. Porque a gente sabe, Rando Silva, pelo histórico que tem o estado de Rondônia tem passado, né? A madeira só quebra no lombo do mais fraco, né? A verdade é essa, se a gente for perceber, porque de essas empresas, né? Elas visam lucros, e é legítimo, empresa tem que ter lucro, mas também ela tem que ter um compromisso e uma responsabilidade com a população.
Verdade, verdade, concordo plenamente. O telefone está liberado aqui para esse debate, para esse embate. Advogada doutora Vitória Giovana.
Bom, a minha opinião, ela realmente vai ao encontro do que o Júnior, né, doutor Júnior falou. Uhum. É, o papel desse debate não é partir, não é entender ali se a privatização ela vai ser benéfica só para o poder público. Ela tem que ser benéfica para todos, ela tem que ser benéfica para a população, ela tem que ser benéfica para o consumidor e principalmente para os trabalhadores. E os trabalhadores que estão lá, aqueles trabalhadores temporários, onde que está sempre, né?
Sim.
Como que vai ser? Qual que é o futuro deles? Inclusive, alguns vieram me procurar e é importante a gente demonstrar isso aqui nesse momento na rádio, para dizer que eles estão preocupados, eles não sabem o futuro deles. A gente tem ali o exemplo que teve, né, da Energisa, que depois que foi privatizada, teve um desligamento em massa, né, de várias pessoas.
Não, várias pessoas foram embora.
Ficaram sem empregos, ficaram, né, a ver navios. Então a gente precisa entender e dizer para essas pessoas que elas não podem e não devem ter esse medo, porque de fato a gente tem, né, tanto o judiciário, mas mais do que isso, a gente tem um governo que tem que se preocupar com essas pessoas. E tudo isso tem que ser visto, não só o consumidor, porque assim, venhamos e convenhamos, Rando, a gente não consegue prever o futuro,
pra dizer
se vai ter esse reajuste a mais e tudo mais. Só que eu acho isso errado.
Sim.
Por quê? Porque isso tem que estar no plano aí de estruturação, no plano de vamos fazer acontecer, vamos, mas
certo.
Tá aqui, eu garanto que o consumidor não vai ter problema, ou que o trabalhador que está trabalhando lá temporário não vai ter problema. Agora, a partir do momento que vai prejudicar tanto a questão de empregabilidade, tanto a questão dos consumidores, a questão da população, e sabendo que a gente não tem nenhum saneamento básico decente.
Verdade.
Aí é complicado, né, Rando? Porque é, de fato, fazer o que vem acontecendo aí, fazendo o povo de bobo.
É a concessão da Caerj, a privatização e a participação do ouvinte. O seu Francisco está na ponta da linha, seja bem-vindo, boa noite.
No primeiro mandato. Isso aí que é o erro. Porque eles não vão falar isso no primeiro mandato, porque se eles falarem, eles perdem no segundo. E a essa conversa que vai melhorar para o povo, isso a gente já sabe já, desde o tempo que essa privatização anda. Na época que um governador, que eu não vou citar o nome dele, saiu, nos últimos dias dele, ele assinou o papel aí de maldade para o povo, tomando terra do povo aí. E você sabe muito bem, o doutor Caetano estava naquele tempo aí e comentou. Então, não tem, irmão, não adianta vocês, eleitores e eu, eleitor, porque não tem esse negócio de misericórdia para nós, não. E outra coisa, que vocês vejam o que vão fazer, nós, com esses deputados que estão aí legenda aí hoje. Se você quiser sofrer mais um pouco, acredite neles. Bom, ou seja, boa noite, Ana.
Boa noite, obrigado pela sua participação. Alô, boa noite.
Opa, boa noite, mestre, tudo bem?
Tudo bem, nome e bairro?
Jorge Salma.
Ô, Jorge, baixa um pouquinho o volume do rádio, acompanha mais pelo telefone. Seja bem-vindo, Jorge Salma, estamos ao vivo.
Uma satisfação falar com você.
Obrigado, meu irmão, pode falar, estamos ao vivo.
Engraçado que é problema, tu tá com dois mestres aí de direito, né?
Uhum.
Casal, parabéns. Não os conheço, mas pela voz está para identificados.
Certo.
É, eu preciso saber onde estão os 24 deputados.
Opa.
O governador parece que ausentou-se, né, para uma viagem internacional.
Uhum.
Eu creio que eu não assinaria. Eu sou governador até 31 de dezembro e vamos deixar para nova administração. É uma preocupação, porque tem pessoas lá antigas, né, do quadro permanente.
Uhum.
E aquele que falou de manhã, eu acho que ele não foi muito direto, porque após o comentário dele, ele deve ser advogado.
Certo.
A moça lá que é do quadro disse, eu tenho até as planilhas das reuniões, né? É sabido que tem cargos altíssimos, valores altíssimos dentro da Caerj, né?
Certo.
Tá bom. Quando o papai chegou aqui, o diretor-geral chamava seu Darcy Rodrigues Soares.
Opa, primeiro presidente da Caerj.
É onde você está sentado hoje.
Verdade, meu.
Participei muito com ele aí. Ele era muito próximo da nossa família.
Verdade, meu amigo.
Né? E aí ele chegava para pagar e disse, Salva, já tá tudo bem. Aí fazia a contabilidade lá. E olha que meu pai chegou aqui em 49, né? É muito tempo.
Uhum.
Amanhã eu te visito.
Aguardo você, viu, Sal?
Muito obrigado.
Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por fazer parte da história do nosso saudoso e eterno senador Darcy Soares. Tá bom, meu irmão?
Opa!
Abraço.
Sem agressão. O canal é aberto para a socialidade. Você
verdade.
Sabe disso, né?
Verdade. Obrigado, meu irmão.
Era o que ele pregava. O Darcy Soares pregava isso.
Verdade.
Senador PDS, da minha época, Arena, Aliança Renovadora Nacional e tudo mais. Um abração.
Um abraço, meu irmão. Obrigado pela participação aqui no programa. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Bom, ficou mudo aqui o telefone, vai ligando, vai interagindo, vai participando no
programa. Sim, vou aproveitar aqui para mandar um abraço pro Antônio Noel, da Decra. Hoje eu fiz uma vistoria no meu veículo lá e pela voz ele reconheceu, ele falou: olha, rapaz, eu ouço todos os dias o programa, mando um abraço para o Rando Silva, toda a equipe, né? Então, obrigado, meu amigo, pela audiência, viu? Um abraço.
Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, boa noite.
Alô, boa noite.
É, o nome e bairro?
Eu sou o Geisé, do bairro Cunhã.
Geisé, baixa um pouquinho o volume do rádio, acompanha mais comigo no telefone, Geisé, pra não dar microfonia. Agora sim, Geisé, seja bem-vindo, boa noite, estamos ao vivo.
Boa noite, eu falar sobre essa questão da Caerd aí. Meu pai foi um caerdiano que dedicou mais de 30 anos da vida dele à empresa e na época os funcionários nunca foram valorizados, né? E a Caerd de uns 10 anos para cá passou a viver, a ser um cabide de emprego mesmo. É, esse rapaz que falou de manhã aí, quando eu estava escutando de manhã, os salários são super altos, os próprios funcionários são desvalorizados. Gente que não tem nenhum compromisso com a empresa, chega lá, é carrão, é tudo, e a Caerd sucateada do jeito que é. Eu acho que tinha que acabar com isso e valorizar mais a empresa.
Certo.
E tentar recuperar ela para atender a população de Rondônia.
Ok, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Enriquece aqui um comentário e a participação onde vocês têm vez e voz aqui no RR Notícias, tá bom, meu irmão?
Valeu, obrigado.
Boa noite. Uma boa noite. É o 6999375-4142, o telefone para você participar ao vivo com o programa RR Notícias, seu jornal Rádio Rondônia. Nós estamos falando do governo de Rondônia que já planeja transferir os serviços da Caerd para a iniciativa privada por 35 anos, mantendo as dívidas históricas sobre responsabilidade do Estado, gerando um forte debate sobre o impacto no bolso do cidadão. Alô, boa noite.
Boa noite.
É, baixa o volume do rádio, por gentileza, acompanha mais pelo telefone. Baixou? Senão não vai ter como a gente falar, tem que baixar o volume do rádio. Você que vai ligar para nós aqui ao vivo, eu peço encarecidamente que baixe o volume do rádio e acompanhe mais pelo telefone comigo, tá bom? Para não dar microfonia. Por gentileza. Vamos ao intervalo comercial, 18 horas e 29 minutos. Já voltamos com mais informações no seu programa.
RR Notícias. Volta já. Volta já. Volta já.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
Água mineral é mina linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
Sua jornada com mais energia com a Multibat. As baterias Moura na Multibat são sinônimo de qualidade e durabilidade, com tecnologia de ponta, garantindo mais desempenho para o seu veículo. Conte com a Multibat para encontrar a bateria perfeita para o seu carro, moto e caminhão. Em Porto Velho, duas lojas, Avenida Calama, 7262, bairro Igarapé. Fone Watts, 699-9222-2712. Avenida Jorge Teixeira, 227, no Trevo do Rock. Fone Watts, 6999-9367-7732. Baterias Multibat, mais energia perto de você. Instagram, @ Baterias Multibat.
Rondônia FM,
a rádio do jeito que eu gosto.
Atenção, já chegou mais popular, rede de farmácias mais popular de Rondônia. Mais é menor preço, mais é maior economia, mais é melhor atendimento. Seja sempre mais Jorge Teixeira com Carlos Gomes. Diz que entrega WhatsApp 69-2141-6962.
Atenção, o Taimax informa que disponibiliza de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Se você se enquadra e deseja trabalhar, faça parte da nossa equipe. Deixe seu currículo no balcão de atendimento do Taimax mais próximo de você. O Taimax disponibiliza de vagas para pessoas com deficiência. Faça parte do time Taimax, o máximo na sua economia.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Segura aí.
Daqui a pouco.
A música volta. Rondônia FM.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte.
Apoio, Rádio Rondônia.
Já estamos de volta com o programa RR Notícias, segunda edição. Segunda edição.
Dezoito horas e 34 minutos, voltamos com o RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. Mandando um abraço para o Thiago da Mergulhão Bombas, já está na escuta lá no bairro Jardim das Esmeraldas. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência do programa. Aqui nos estúdios, nós estamos com os advogados, doutor Arthur Luiz Ribeiro de Lima, doutor Júnior Castro Alves e a advogada influência digital, doutora Vitória Giovana. Ela que é influência digital, está no Instagram bombando, sempre respondendo aí perguntas pertinentes da jurisdição, numa orientação social para as pessoas que têm dúvidas em vários artigos do Código Penal Brasileiro, das causas trabalhistas, área de família. Para seguir a advogada influenciadora, doutora Vitória Giovana, no Insta.
É @ Vitória Giovana, o Giovana é com J-E-O-V-A-N-A. Vou ficar muito feliz de ter todos vocês me seguindo. Como eu falo pro Rando, a gente, né, todos nós aqui como advogados, a gente tem um dever de realmente levar informação para todas as pessoas. E é isso que é o meu propósito até o fim da minha vida. Vou sempre informar e comunicar as pessoas os seus direitos.
E eu comecei a seguir a doutora, né, no Insta.
Virou blogueira também.
Agora já tá na influência,
né? Tô também aí na influência, né? O meu é Castro Alves Júnior, @ Castro Alves Júnior, né? Mas não é igual o da doutora, não. O da doutora é um negócio...
É, os seguidores, né? Já estão confundindo com a Virgínia de Rondônia.
Nível
só que ela é da jurisdição.
O naipe do Instagram dela é esse aí.
Ela é da jurisdição, né?
É regional ainda, né? Tá aqui pela...
Agora, uma influência que é diferente, mas é do cenário jurídico.
Tem Instagram também.
Tem Instagram, mas eu acho que é...
Rapaz, só vive na Colômbia, no Peru, eu tô acompanhando.
É o homem internacional.
É doutor, advogado internacional.
Ele. Doutor Arthur Luiz 01, rapaz. Arthur Luiz Ribeiro de Lima, boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Rondônia FM.
O senhor já segue a doutora?
Faz tempo. Amiga de longas datas. Ova. Do Instagram, né? Doutora Vitória Giovana, meu amigo Júnior Castro Alves, o doutor Fitness, dá pra o cabra tá.
Agora eu perdi
ele tá. Ele pedala, ele nada e ele malha, viu?
É, eita!
Só que tá, é meio perigoso. É, boa noite a todos os ouvintes.
São 18 horas e 36 minutos. É, nós recebemos hoje de manhã um vídeo de uma servidora de carreira aposentada da Caerj. E quando ela falou aqui, esse vídeo colocado no ar, abriu a mente de muitas pessoas, principalmente sobre essa concessão da Caerj. Vamos ouvi-la.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para denunciar as mazelas que acontecem dentro da nossa empresa. Pessoal, a gente sabe que tem um processo aí, tem um leilão aí marcado referente à concessão dos serviços de águas, né? A entrega do nosso patrimônio público à iniciativa privada, feita na calada da noite, sem debate com a população. E essa história de dizer que teve audiências, que a população ficou sabendo, isso é tudo conversa fiada para tapear você, população. E eu estou aqui hoje para dizer mais uma vez que durante quase esses 8 anos de governo, que esse governador, juntamente com a sua direção que comanda a empresa, está, a gente vem fazendo denúncias, né? A gente fazendo carta manifesto para a população, a gente protocolou documento para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, né? O Tribunal de Justiça, Tribunal de Conta. Nós fizemos várias visitas, uma equipe de trabalhadores, inclusive eu estava. E, infelizmente, a gente se depara com um leilão marcado, entendeu? Sem segurança jurídica nenhuma para nós, os trabalhadores da Caerj, né? Então, no dia 28 de dezembro de 2023, eles fizeram uma reunião, o conselho de administração da empresa, fizeram uma reunião para tratar de reestruturação, mudança de estatuto, né, alteração de estatuto, aumento de CAS, aumento de valores de cargo comissionado. E pasmem, pessoal, eles equipararam o salário deles a secretário de Estado. Entendeu? Eles fizeram isso. E ficou por isso mesmo, né? Eles ficaram com altos salários, enquanto nós, os trabalhadores, nem o nosso percentual da data base é respeitado. Foi obrigado a ir para dissídio coletivo, eles queriam tirar nossos direitos, entendeu? E, infelizmente, para eles não conseguiram retirar todos os nossos direitos, mas a vontade deles era retirar nossos direitos que nós já conquistamos ao longo de todos esses anos que nós estamos dentro dessa empresa. Porque nada que nós ganhamos hoje, nada que a gente tem hoje dentro dessa empresa, foi conquistado por outras pessoas, foi conquistado por nós mesmo, entendeu? Então, eles aumentaram o salário deles em quase 100%, pessoal. Tá aqui, olha, eu tô com essa ata aqui, entendeu? Que tá no Portal da Transparência, tá bom? Quem quiser ver, tá lá no Portal da Transparência, a data também, entendeu? E nada aconteceu, pessoal. Pasmem, eles vão ganhar R$40 mil, né? E o festival de cargo comissionado? E o festival de temporário sem concurso público? Não respeitam a justiça, né? Porque deliberaram para que eles pudessem fazer o concurso público. E até agora não fizeram. Não fizeram. Então, o que esperar? Né? Então, o que que a gente quer? A gente quer que as instituições de direito, entendeu? Interfira dentro desse processo de privatização, desse processo de leilão, entendeu? Onde só vai beneficiar eles mesmos. e a população vai ficar à mercê da própria sorte, pessoal. Nós não podemos deixar acontecer uma coisa dessa no nosso estado de Rondônia. Nós precisamos do nosso emprego, nós precisamos do nosso salário, pessoal. Nós sustentamos as nossas famílias, tá? E nós não vamos nos calar. A gente vai continuar falando, denunciando, porque eu não vou perder o meu emprego, o meu trabalho, onde a gente trabalhou 40 anos dentro dessa empresa, para uma iniciativa privada vir, entrar, entendeu? E sem saber o futuro de nós, os trabalhadores da Caerj. Tá bom? Então é isso. E a gente pede que os órgãos investiguem tudo isso que está acontecendo, porque nós fizemos vários documentos, inclusive fizemos um agora para a presidência da República, entendeu? Onde eles assinaram, tá bom? Para chegar até o governo federal. A gente fez um boletim dizendo quanto que cada conselheiro ganha, quanto que cada CAS ganha, entendeu? O aumento dos salários que eles fizeram para eles mesmos, entendeu? E nada disso é importante, pessoal. Pelo amor de Deus, a gente precisa olhar o que está acontecendo dentro da empresa, porque ela é viável, ela dá água, ela vende água, entendeu? Então a nossa empresa é viável, certo? Então a gente é contra a privatização. Então vamos lá, vamos à luta e vamos lutar junto, população, porque senão a sua conta vai ficar cara, a sua conta, população, vai ficar cara, população, entendeu? Vai ser uma energiza da vida, sabe? Então a gente não quer isso. Nós somos consumidores, nós não podemos pagar uma água cara, sabe? Então é isso, pessoal, vamos à luta, vamos para a mobilização que a gente vai fazer, a gente vai estar chamando a mobilização aí, entendeu? Então a gente conta com você, tá bom?
Tá aí palavras, né? De uma servidora de carreira aposentada, mas que não desiste, está em busca dos seus direitos. Ela não desiste, está em busca dos seus direitos. E hoje, pela parte da manhã, nós colocamos no ar, né, esse áudio, e ela falou a realidade do que de fato o que está acontecendo dentro da Caerj. É a Giovana Barros,
rapaz, e pela voz
agora, assim,
e o vídeo que
agora nós vimos,
é um pedido de socorro
agora, né? Quando eu falei dos cargos comissionados, cabides de empregos, o alto escalão dentro da Caerj e a desvalorização com os servidores de carreira,
o advogado Lauro Fernandes falou: não, se tiver 30 cargos comissionados é muito, é de 2.500, 3.500, no máximo chega a 8.
Mas a remuneração mensal oficial de um diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, Caerj, gira em torno de 20 a 35 mil, variando conforme os adicionais, gratificações e o ano base do mandato, já que os valores são fixados pelo Conselho de Administração. No entanto, em momentos recentes, os valores totais, brutos, somados, salário, base, gratificações por acúmulos de conselhos de outros proventos, chegam a registrar montantes mais altos em períodos específicos. E para verificar o valor exato no mês atual, a composição salarial detalhada, já que a Caerj é uma empresa de economia mista e necessária consultar documentos oficiais atualizados na base da transparência, diretamente no portal institucional da transparência da Caerj, ou cruzar com os dados pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, porque tem que ter uma explicação. Agora, falar dessa situação, desta concessão da Caerj, e falar da remuneração e da desvalorização dos servidores de carreira, pelo amor de Deus. Agora, o governo de Rondônia planeja transferir os serviços da Caerj. Há mais de 10 anos estão sepultando cano na cidade de Porto Velho. Eu falo sepultando cano. Há vários bairros que ainda estão no Poço Amazônico, não tem água. Às vezes há racionamento de água na região central da capital. E agora com essa cobrança da taxa do saneamento básico.
já pagamos uma das águas mais caras e agora não tem água, cano sendo sepultado, e agora o governo de Rondônia planeja transferir o serviço da Caed para iniciativa privada por 35 anos, mantendo dívidas históricas sobre responsabilidade do Estado. Ou seja, a mesma situação da antiga Ceron, onde a Energisa assumiu, e agora o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, apresentado pelo governo, a anistia, o perdão da dívida de 2 bilhões de reais de ICMS. E agora o perdão também da dívida, esta empresa ganhadora que vai lá na B3, lá em São Paulo, ela vai ficar fora da dívida. A concessionária privada assume a operação, os lucros e a obrigação de expansão da rede de água e esgoto. É o trabalho dela. A dívida fica com o Estado. Passivo bilionário acumulado pela Caed, que permanece sob tutela do governo estadual, paga via o orçamento público. Quem é o orçamento público? Quem gera? O povo. Doutor Arthur.
É, Rando Silva, a gente tem até que rir realmente da situação.
É crítico.
Mas a denúncia tem que ser apurada. Uhum. Verifique se é uma servidora que tem conhecimento.
Lógico.
Que
realmente acontece.
O que a gente sempre alega é o seguinte: eu escutei a entrevista do doutor Lauro. Ele falando que há um déficit, né? A empresa arrecada 8 e parece que gasta 11 milhões, uma coisa assim. Uhum. Não sei se é milhões ou bilhões. Mas eu só falo o seguinte, Rando: ninguém compra casa pegando fogo. O empresário, ele não vai botar o dinheiro dele no risco.
É lógico.
Se vai comprar é porque tem capital e tem como arrecadar.
É lógico.
E parabenizar nossos deputados aí estaduais, né? Federais também, porque o que eu vou comentar também é federal. Porque fazem o que querem com o nosso estado. Pagamos a maior energia do Brasil, um dos valores mais altos, e fornecemos.
Geramos.
A nossa energia sai de Rondônia para São Paulo.
Nós
pagamos mais caro. E o pedágio mais caro do Brasil. É.
E
agora, escute o que eu tô falando. Futuramente a gente vai sentar aí aqui. Vai ser, se duvidar, a água mais cara também do Brasil.
E aí já se fala em privatização do Rio Madeira. Pelo amor de
Justamente,
Deus.
Justamente, tá aqui, eu até anotei.
Privatização.
Vão privatizar os nossos rios.
O Rio Madeira também, para navegação.
Tudo acontece com o nosso estado. Ah, não, mas houve debate público, houve
áudio.
Mas aonde? Não, cadê? Eu não escutei, doutor. O senhor escutou?
Agora,
a doutora escutou? Acho que ninguém escutou
agora,
algum debate sobre isso.
A proposta tem gerado a reação. É. E aí nós estamos esperando a manifestação dos deputados, movimentos sociais, lideranças locais. É críticos mesmo. O cidadão critica e alerta que vai pagar duas vezes, vai pagar a água, vai pagar o saneamento. Eu não sou contra que pague. Nós temos que ter saneamento, nós temos que ter água tratada.
Só que tem que pagar pro
serviço. Agora a empresa entra e a dívida fica, sempre qualquer um vai querer entrar, qual é o interesse? É alguma coisa ligada a outra? Isso precisa ser investigado. Energisa entrou, não pagou. Agora a Caed também não vai pagar. Daqui a pouco vão privatizar o Rio também, ninguém. Pelo amor de Deus. E aí, quem paga tudo é nós aqui em Rondônia?
É.
Olha, a participação do Paulo Duarte, boa noite.
Boa noite, Rando. Paulo Duarte do bairro Teixeirão.
Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite ao
boa noite.
Dr. Júnior Castro Alves, sou fã dele, viu também?
Boa noite, meu amigo. Opa, obrigado.
Errado, é realmente lamentável isso aí, porque não adianta a gente ficar brigando porque eles fazem o que eles querem. Uhum. Assim como fizeram com a BR. Depois que começarem a mexer, a escavar a cidade, revirar a cidade toda, porque a gente sabe que isso aí vai vir uma destruição, vão quebrar para passar cano, vão quebrar para passar o cano do esgoto, né? Aí depois vai vir os pais das crianças, não, porque eu votei contra, porque eu falei, sei o quê, a hora de fazer é agora. A hora de lutar contra é agora, lutar contra, entrar e lutar a favor de melhoria, porque nós não tem esgoto, nós não tem nada. Então, o que que acontece? Vai começar uma quebradeira na cidade, 100% da cidade é quebrada para passar cano de água e cano de esgoto. Aí depois o que vai acontecer? Aumenta imposto para o cidadão pagar a conta de novo. Então, o brasileiro, nós que trabalhamos, que somos salariados, nós não aguenta mais. Hoje eu ouvi na Hora do Povo, meio-dia, que eu também escuto muito o programa dele,
uhum,
que cada R$100 de água que você consumir, a taxa do esgoto vai ser R$75, vai ser mais ou menos por aí.
É isso mesmo. É o dobro, você vai pagar o que você consome de água, provavelmente você vai pagar da taxa de esgoto.
Pois é, então isso é um absurdo, porque
isso já acontece,
de parlamentares, de políticos, de quem seja as autoridades, que lute também por um salário mínimo melhor, que ninguém ouve falar isso, só querem sugar do povo e nós já não aguenta mais. A gente trabalha dia, o brasileiro hoje trabalha dia e noite, não tá mais conseguindo manter sua casa, sua despesa, alimentar suas famílias, né? Porque nós não aguenta mais de tanto imposto e só falam em cobrança, ninguém fala em aumento de salário mínimo, quando aumenta é R$30.
Ok, Paulo Jardim.
Muito obrigado pela oportunidade de me expressar aqui. Às vezes a gente tem muita coisa para falar, mas a gente sabe que tem que respeitar